Abra sua Bíblia no Salmo 67. Como eu vi que o pastor Moisés está falando sobre missões, é sobre adoração, e eu falei assim, eu preciso trazer essa palavra então, sobre missões e adoração, e o título dessa palavra é a bênção que flui para os campos, aí dentro do Salmo 67. Diz assim o Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoa, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67 tem uma estrutura muito legal. Pode pôr para mim, por favor, aí na tela, a estrutura do Salmo 67. Isso, vai apertando aí para ir entrando. Então, os dois primeiros versículos e os dois últimos, eles tratam da mesma coisa, da bênção. O versículo do meio ali, né, ou seja, o versículo 3 e o 5, ele fala sobre a adoração, sobre o louvor, e ele então centraliza no versículo 4, que é o resultado da adoração, o que vai gerar isso de salvação entre os povos. E os três tópicos dessa noite é o combustível e o alvo das missões, o alvo de Deus, e o terceiro, a bênção que flui para os campos. Então o primeiro, qual é o combustível e o alvo de missões? Salmos 67, 3 diz, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Irmãos, a glória de Deus é o combustível e o alvo das missões. Eu estava fazendo uma matéria, algumas matérias na Faculdade Teológica Batista de Campinas, e um pastor americano que estava lá para nós, ele trouxe, na época era até um xerox, porque acho que não tinha o livro ainda impresso, do livro do John Piper, que é esse que eu trago aqui para vocês, que é Alegre-se os Povos, e essa frase me chocou. As missões existem porque não há adoração, pastor Moisés. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. A adoração é a meta das missões, porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Por isso que a adoração, ela culmina em missões, e missões também reflete a adoração. Por isso que todo um adorador, ele é um missionário, e todo missionário tem que ser um adorador, porque como nós vimos, você só adora aquilo que você conhece. E interessante, depois que não é o objetivo aqui explorar o Evangelho de João capítulo 4, mas interessante que Jesus fala, olha, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que é a salvação dos judeus, e aquela mulher então tem aquele encontro com Jesus, qual é a primeira atitude que ela faz? Missões, ela vai na cidade e conta, fala assim, tem um profeta lá, ele falou tudo sobre mim, irmão, ela traz a cidade toda para ver Jesus. Então o adorador, ele não é chamado a ficar enclausurado na montanha, no monastério, o adorador, ele é chamado para expandir a adoração na universidade, na repartição pública, na política, na economia, na engenharia, na medicina, no salão de beleza, em qualquer lugar que você esteja. Na verdade, o papel de Deus, a vontade de Deus, é explicitada no Éden, foi Adão, enche a terra. O que que era encher a terra? Quando você vai estudar a teologia de Gênesis, né, tem vários livros escritos sobre a teologia do templo, de que o Jardim do Éden era como se fosse um templo, E ele falava então para a expansão. Então, a ideia de Deus era: Adão e Eva, vocês são sacerdotes. E vocês vão expandir a adoração. Imagine pegar esse ambiente que nós estamos aqui, irmãos. Deus está aqui. Jeová chamar. Deus está aqui. Irmão, eu fui muito quebrantado ali. Muito quebrantado na hora do louvor. Eu senti a presença de Deus palpável aqui nessa noite. E não é para te inspirar, não, estou falando na pura verdade. Qual é a ideia de Deus, irmãos? É levar isso aqui para o seu trabalho. É levar isso aqui para a sua faculdade. É expandir o ambiente de adoração. Por isso que o John Pipe, ele continua no próximo slide, ele fala assim: a adoração é também o combustível das missões. A paixão por Deus na adoração precede a apresentação de Deus por meio da pregação. Você não pode recomendar o que não aprecia, meu jovem, meu querido, minha querida. Os missionários jamais clamarão: alegre-se os povos, se não puderem dizer de coração: eu me alegrarei no Senhor. Quando o seu coração está inflamado, quando o seu coração está queimando, você não resiste o Espírito Santo mandar você falar de Jesus para aquela pessoa. Por que que o maior índice de evangelização acontece pelos novos convertidos? Porque o coração está queimando. Eu louvo a Deus por uma irmã ali da nossa igreja. Eu me converti. Eu era roqueiro, irmãos. Eu era metaleiro. Pantera, Metallica, Osborne, AC/DC, e vai para baixo. Eu me converti, tinha sonho com morte, sonho com um monte de coiseira, aquela batalha espiritual, me converti, comecei a evangelizar, comecei a falar de Jesus, mesmo gaguejando, e uma irmã falou assim para mim um dia: Marcelo, sabe o que você está sentindo? Eu falei: o que é? Ela falou: isso aí chama primeiro amor. Eu falei: ah, é? É, mas sabe que isso vai passar. Eu falei: vai passar? Eu falei: é, porque o primeiro amor passa. Irmãos, eu fui para casa chocado. Eu joelhei na minha cama, irmãos. Eu não me lembro, eu não me esqueço depois de 29 anos que eu me converti. Eu fazendo aquela oração: Deus, não me deixe perder o primeiro amor. Não me deixe. Aí me veio aquela música daquele daquela banda Davi Sasser, né, que tinha a banda antes. Ele fala: preciso de mais, mais, quero muito mais, eu preciso. E ele fala aquela música que ele não quer ser Eli, mas é que ele é Samuel. Não me deixa ser Eli, mas eu quero ser o menino Samuel. Eu falava a Deus: eu não quero amadurecer ao ponto de me endurecer. E o maior desafio, irmão, de um crente velho igual eu, é não perder o primeiro amor. Porque a gente aprende a ser crente, a gente aprende a pregar, a gente aprende a louvar. Eu sou ministro de louvor, toco violão, a gente aprende a ser crente. E o pior risco é o que o John Piper falou aqui, que você não pode recomendar o que não aprecia. Como que eu vou pregar de um Deus maravilhoso, bondoso, um Deus presente, um Deus que transforma a vida, se eu não estou vivendo aquilo? E o que faz eu viver isso é um coração adorador, é um coração que tem a essência, como nós estamos falando aqui. E ele continua. O Piper fala assim: aonde a paixão por Deus é fraca, o zelo pelas missões será fraco. Por isso que uma igreja que se afasta da adoração, do estilo de vida de adoração, é uma igreja que não faz mais missões. Então, o alvo de missões é adoração, é ver os povos se alegrando na presença de Deus. O combustível de missões não é o amor pelas almas, porque o amor pelas almas vai passar. Nós moramos 2 anos na Nova Zelândia, um país maravilhoso, mas não é o seu país. Lá tem um índice muito triste, que é o país desenvolvido com o maior índice de suicídio juvenil, na Nova Zelândia. E você vê muitas coisas, o secularismo entrando feio, as pessoas se afastando de Deus. Então não é o amor pelas pessoas, não é o amor pelo lugar, que é o combustível para a sua vida, mas é a paixão por um Deus maravilhoso. É esse Deus que vai fazer você falar de Jesus na sua faculdade, na sua escola, para a sua família, e você vai conhecer mais e mais esse Deus. Qual é o alvo de Deus, meus irmãos? O alvo de Deus está aí no versículo 2, do Salmo 67, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Verso 3, louve-te os povos, louve-se os povos todos, alegre-se as gentes, pois julga os povos. Deus sempre teve no coração todos os povos. Aí em Apocalipse 7:9 ele diz, continua, depois eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas diante do Cordeiro. O alvo de Deus sempre foi todos. Missões não é só para indígena, não é só para as prostitutas, não é só para os moradores de rua. Missões é falar do amor de Deus para todas as pessoas. Não importa a classe social, não importa a situação econômica, não importa a etnia, não importa absolutamente nada. É o evangelho todo para todas as pessoas, para todo mundo. Por isso que o John Stott, ele fala que devemos ser cristãos globais com uma visão global, porque nós temos um Deus global. Você imaginou se Deus te usar tanto no lugar que você está? Ele vai te levando para outros lugares, para te usar em outros lugares. Imagine você, a pessoa que falou de Jesus para mim e que me evangelizou. Ela nunca iria imaginar que eu um dia ia largar tudo e ser um missionário e viajar o mundo para falar de Jesus. Você não sabe que aquele colega seu na faculdade talvez está ali esperando você pregar de Jesus para ele, e de repente ele vai ser um grande instrumento na mão de Deus. Seu filho na fé. Pensou? Você ter muitos netos na fé, porque o seu filho, seu filho na fé, ganhou multidões. Quem ganhou Billy Graham? Eu não sei. Pensou? Quem pregou Jesus para ele? Então nós devemos pregar para todos. Olha esse mapa aí, meus irmãos. Talvez você fale assim, ah, mas o evangelho chegou a todos os países? Pode ser. Mas não chegou para todos os povos. Os pontos vermelhos representam povos. Olha só entre a Índia ali, o norte da África, a Ásia, quantos povos vermelhos são povos ainda não alcançados? Irmãos, mais de 7 mil povos ainda não alcançados. Que são povos não alcançados? Que tem de 0 a 2% de cristãos, nem são evangélicos, cristãos. E aí nós temos 3 mil povos não engajados, ou seja, tem 0% de evangélicos. É uma multidão ainda, um desafio muito grande para expandir a adoração, para chegar a esses lugares. Amém, meus irmãos? A adoração precisa chegar nesses lugares. A adoração também precisa alcançar o seu vizinho, que talvez naquela casa, ao lado da sua casa, eles não estão adorando ao Deus verdadeiro. Então o chamado que nós temos é expandir o Éden, é expandir a adoração, é expandir essa presença poderosa de Deus através da pregação do Evangelho. Mas nós temos o outro desafio, são as línguas. Quantos idiomas nós temos no mundo hoje? 7.378 línguas vivas no mundo. E quantos têm a Bíblia? Somente 717 línguas têm a Bíblia toda. O dízimo. Nós somos fiéis no dízimo, até na tradução de Bíblia. Só 10%. 1.500 têm o Novo Testamento. 1.196 tem algumas porções, e pasmo, irmãos, mais de 3 mil línguas não tem nenhum versículo traduzido. Talvez dessa igreja Deus levante tradutores, que irão traduzir a palavra de Deus para outro idioma. Talvez Deus esteja te capacitando, não para você ser um milionário, mas você ser um missionário e ganhar milhões de pessoas, porque o melhor missionário é a Bíblia na língua do povo. É o melhor missionário. E nós precisamos de tradutores. Um outro desafio aqui no nosso quintais são os grupos menos alcançados do Brasil. Quem são? Povos indígenas. Mais de 90 tribos ainda não alcançadas, etnias, desculpa. Nós temos ribeirinhos, mais de 5 mil comunidades ribeirinhas ainda sem a presença evangélica, quilombolas, milhares de quilombos ainda sem a presença evangélica da palavra de Deus, sertanejos, o sertão onde nós estamos ali, né, Pernambuco, e outros lugares do sertão ali muito difíceis. Imigrantes, mais de 100 países aonde não se pode pregar o Evangelho, temos representantes no Brasil. As duas extremidades da classe econômica social do nosso país, os mais pobres entre os pobres e os mais ricos entre os ricos, são lugares menos alcançados. E os surdos que estão aqui, que eu tenho a felicidade de ter aqui, Libras, né? Os surdos hoje são milhares no Brasil. Cerca de 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva e dificuldade de comunicação. E apenas 1% dos surdos declaram a sua fé no Senhor Jesus. A nossa filha, ela usa aparelho, ela não escuta muito bem do ouvido esquerdo, e Deus tem que colocar esse desejo nela de fazer Libras também. E ela tem feito algumas aulas ali online, participa de um grupo toda quinta-feira online, se reúne para estudar a palavra de Deus na língua de sinais. Que Deus abençoe os surdos, né? Jesus ama vocês. E que benção poder ver isso, acessibilidade aqui. E terceiro e último, a bênção que flui para os campos. A adoração, ela não vai parar em mim, ela vai gerar. Então a bênção, pode clicar mais uma vez, irmão, por favor, aí no slide. A bênção autoriza e capacita o discípulo para participar da missão de Deus. O salmista, ele começa o salmo dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoa e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E no verso 6 ele diz: a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Meus irmãos, primeira vez que eu venho aqui nessa igreja, e ao entrar aqui nesse lugar, pastor Natalino, não tem como ver que foi Deus que abençoou esse lugar. Eu fiquei impactado, eu e minha esposa, com a estrutura dessa aqui de vocês. E é isso que Deus quer fazer, Deus quer te abençoar tanto, que as pessoas ficaram impactadas a saber a sua história. Mas essa bênção tem um motivo. O próximo slide nos traz essa ilustração na Bíblia, que é as duas forças que nós aprendemos em missiologia, a força centrípeta. É a força que aponta de fora para dentro. É uma força atrativa, que é o que Deus falou para o povo de Israel: olha, vocês serão luz para as nações. Os povos virão e virão. Tem até um louvor, né? E os povos verão e virão, a Sião aprender sua lei. Então os povos verão e virão. A rainha de Sabá saiu lá de onde ela morava para vir conhecer Salomão. Salomão, ao orar e consagrar o templo, ele diz: olha, Senhor, quando um estrangeiro vier aqui e orar, apontando para o templo, abençoa ele. Então, sempre teve um propósito da bênção no povo de Israel, de atrair as pessoas por causa da bênção. Então, como você, como um adorador, Deus vai derramar tanta bênção na sua vida. Com qual propósito? De atrair as pessoas. Fala: rapaz, mas você nem se formou, Deus já, você já tem um emprego, né? Nessa empresa, ou você já abriu a sua própria empresa, eu tive que estudar muito, eu trabalhei demais. Já perdeu, porque você não deu glórias a Deus. Toda vez que eu coloco em primeiro lugar as bênçãos que eu tenho são resultados do meu próprio esforço, eu já perdi a oportunidade de glorificar a Deus. Esse não é a resposta de um adorador. Não é. Não é. A resposta de um adorador é: tudo que tenho sou, vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Irmãos, eu espero que Deus te abençoe tanto, tanto, ao ponto que você fala assim: Deus, eu seguro um pouco as bênçãos, porque eu já estou recebendo muito. Aconteceu isso com o povo de Israel. Mandou o povo trazer oferta, e trazer oferta, trouxe oferta, falou assim: manda parar, que já tem muito. Não precisa mais. E isso vai ser um testemunho para as pessoas, irmãos. Não falo só bênção financeira, isso é bobagem. Eu falo outros tipos de bênção. Eu e a Lucimar, nós nos casamos com 21 anos, fizemos o nosso plano de, após 3 anos, termos nossos filhos, fomos fazer os exames, o médico falou assim: olha, você é parcialmente estéreo. Tem ovário policístico, não sei mais o quê, não sei mais o que lá, tal, tal, tal. Eu falei: vamos para casa, daqui um ano, se vocês não conseguirem, aí vocês voltam aqui. Aí, uma semana depois, nós saímos de férias, saímos do consultório chorando, colocamos a barriga dela, oramos por ela, fomos sair de férias. Depois de um mês, lá estava o Abner na barriga dela. Milagres, testemunhos, testemunho do Senhor. Deus vai abençoar. Uma irmã da igreja falou assim: olha, quando olho para vocês agora, eu me lembro quando vocês eram jovens e falavam de missões, e o que eu mais admiro em vocês é que vocês não desistiram. As pessoas que conhecem a nossa história, elas ficarão impactadas pela nossa perseverança, pela nossa constância, e o que nós cantamos aqui hoje sobre a Maria, isso nunca será tirado. Isso nunca será tirado. Terceiro movimento que nós temos em missões é a força centrífuga. Pode passar mais um cliquezinho, irmão, por favor? É o povo de Deus agora indo para as nações. Então a bênção de Deus, ela só não é sobre a minha vida para atrair as pessoas, mas a bênção de Deus me capacita para ir até as pessoas. É a força expansiva, é a força centrífuga, é a mesma força da sua máquina de lavar roupa, quando você põe para centrifugar. Centrifugar é a roupa sendo expulsa da sua máquina de lavar, mas ali você tem aquele recipiente cheio de furinho, que aonde bate a roupa ali, a água sai pelos furinhos e vai embora. O objetivo é esse, da máquina de centrifugar. E assim Deus quer fazer com o seu povo, é expulsar o povo dele para alcançar aqueles que ainda não ouviram. Aconteceu em Atos, fique em Jerusalém até vir o Espírito Santo. Só que eles acharam que ia ter Pentecostes 2.0, 3.0, 4.0, mas não era, não era só um, não era um seriado, era um filme. Acabou, agora tem que vaza, vai embora. Não foram. O que aconteceu? Apertou o play da força da centrifugou todo mundo, cara. Centrifugou Felipe, centrifugou o outro e foi-se embora. você vai esperar Deus te centrifugar? Porque nós temos a obediência, é para obedecer. E no, na Bíblia a gente vê movimentos voluntários e também movimentos involuntários. Eu falei em uma igreja, recentemente, ano passado, em João Pessoa, eu falei assim: irmãos, se Deus te chamou para você pregar na prisão, vai pregar. Não espere ser preso para poder ir pregar. Aí o irmão veio e falou comigo depois, veio chorando, falou assim: irmão, eu tinha um ministério na cadeia lá, mas eu parei. É, falou: irmão, volta logo. E ele voltou, graças a Deus. Nós vamos esperar movimentos involuntários para fazer a obra de Deus? Ah, mas Deus não faz isso. Você já leu um tal de Jonas? Hã? Leu ou não? Eu acho que tem, foi atualizada a Bíblia? Não, né? Graças a Deus não foi, né? Ainda está o Jonas lá, né? Ele não foi muito voluntário, não. Mas Deus mandou ele lá na onde que ele tinha que ir. Então, uma obediência tardia é uma desobediência. Combustível de missões, e o alvo das missões é a glória de Deus, é a adoração. Qual é o alvo de Deus, irmão? Todos os povos. E a bênção tem que fluir para as nações. Perguntas para aplicação? Põe aí, meu querido. Qual tem sido o seu combustível para a obra de Deus, para missões? É querer ter um legado, um nome bonitão? É querer ter um status? É querer fazer intercâmbio de graça? Barato? Não. Qual tem sido o seu alvo em missões? Tem sido todos os povos? Todas as línguas? Qual é o tamanho do alvo que Deus tem? A bênção tem fluído da sua vida para outros ou está represada? Água parada da dengue. Maná estocado apodrece. Põe para usar. O que você não usa, você perde. Pessoas têm sido atraídas até você. O que você tem falado? Não, eu estou aqui porque eu sou inteligente, porque eu estudei o mercado, porque eu... Ou você tem glorificado a Deus? Você tem tido a bênção de ir até as pessoas? Vindo para cá, nós estávamos na casa de um tio da Lucimara, pegamos um Uber da onde a gente estava até a rodoviária de Jabaquara. Demorou 1h10. Vai falando com o rapaz e tal, e tal, e tal, e chega para pregar o evangelho. De finanças, pulei para Jesus. Falei: eu e minha esposa, damos aula de finanças também, mas é finanças para a glória de Deus. Ele começou a ouvir, né? E no final, ele falou assim: rapaz, eu sou batizado, mas estou afastado. Aí vim conversando com ele, falei assim: rapaz, quantos... Você deve ser muito evangelizado no Uber, né? Eu falei para ele. Rapaz, que nada. Pouquíssima gente aqui fala de Jesus para mim. Olha só. As pessoas não estão evangelizando mais. Pregue o evangelho. Olha essa imagem aí que eu vou pôr agora aí, por favor. Sabe o que é essa setinha vermelha, esse risco branco aí? É a nascente do rio Amazonas nas montanhas do Peru. Isso é um vídeo no YouTube, você pode pôr no YouTube lá, eu dei um print da tela. Esse cara está lá em cima, acho que é 4 mil metros de altura, alguma coisa assim. Olha como nasce o rio Amazonas, irmão. Tímido, parece que não é nada. Está ali. Próximo slide. Olha o que é o rio Amazonas. Só isso. Sai daqui do Peru e bate lá em Belém. Quase 7 mil quilômetros. O que essa analogia serve para você nessa noite? É o que Deus falou para Gideão. Ele falou: mas Senhor, a minha tribo é menor, minha família é menor, eu sou um Zé Ruela, o que eu vou fazer? Medroso, pediu lá trocentos sinais para Deus. É o ser mesmo, rapaz, não adianta falar, é igual eu, Deus, sou gago, não sei falar, mas é você, mas Deus do céu é você. Qual é a sua desculpa? Deus pega um chuveirinho e transforma num rio Amazonas. Porque um coração adorador não tem limites. Mas um adorador, ele conhece aquilo que ele adora. Nós estamos adorando o Jesus da Bíblia ou um Jesus inventado pelos nossos desejos egoístas? Nós estamos adorando um Jesus que se revelou nas Escrituras ou um Jesus que está pintado em qualquer outro lugar aí? Então a chamada dessa série que está sendo ministrada aqui é: volte à essência. Volte à essência. Para que você entenda a palavra de Deus e avance. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé. Pastor Moisés, vem aqui, por favor. Vou chamar os irmãos aqui do louvor também. Feche os teus olhos, meus irmãos. O que o Espírito Santo falou no seu coração? A mensagem, ela é tremenda porque Deus vai falando com cada um, a necessidade de cada um. Qual tem sido a sua desculpa ou a sua limitação? Deus pôs uma palavra aqui enquanto estava no louvor e eu vou falar aqui, não sei para quem que é. E a palavra para você é: o bom está aprisionando você para não viver o melhor. Eu não sei se é o bom no quesito ministerial, se é o bom no quesito profissional, eu não sei, eu só recebi isso do Senhor. O bom está te impedindo de viver o melhor. No aspecto da vontade de Deus, estou falando. No aspecto da vontade de Deus. Talvez um bom ministério está impedindo você viver ainda o melhor que a vontade de Deus. Talvez uma boa porta de emprego está te impedindo você viver ainda uma melhor, talvez porta de emprego, ou talvez um melhor ministério, eu não sei. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Primeiro eu queria fazer um convite para aqueles que ainda quer não entregar a sua vida para Jesus. Talvez alguém te convidou nessa noite, talvez você aí em casa também ainda não entregou a vida para Jesus. E eu quero fazer um apelo para você. E eu, depois de 29 anos caminhando com Jesus, eu afirmo com todo o meu ser: não há outro caminho. Nada me satisfaz a não ser Cristo. Nada. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a vida para Jesus, erga sua mão, eu queria orar por você. Tem alguém que ainda não tem a certeza da salvação? Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, não está vivendo profundamente a vida com Jesus e quer nessa noite, não, eu quero entregar a minha vida para Jesus? Alguém aqui nessa noite quer entregar a vida para o Senhor? Levante a sua mão e eu quero orar por você. Assim como oraram por mim há 29 anos atrás. E eu orei entregando a minha vida para Jesus. Alguém nessa noite que ainda não fez essa oração de entregar a vida para Jesus? Você está online, põe no chat: eu quero entregar minha vida para Jesus. E alguém vai estar orando por você. Se tiver alguém, vem aqui na frente, nós vamos orar. Se não tiver, amém. Segundo apelo é: você que ainda não tem vivido tudo que Deus tem para você, e você sabe com quem estou falando, você que não tem vivido uma vida de adorador, de adoradora, você que não tem conhecido a esse Deus que deseja e merece ser adorado, e por isso talvez a bênção venha até você, Deus está te abençoando, mas você não está reconhecendo que essa bênção é para atrair as pessoas, e essa bênção também é para que você vá até as pessoas. Se você quer nessa noite se arrepender e se consagrar ao Senhor, Deus, eu quero uma mudança de vida. Talvez não é uma vida de pecado, irmão, mas talvez é uma vida de esfriamento, é uma vida no raso, e Deus quer chamar para o profundo, para a essência. Eu estou aqui, sou o primeiro a vir. Eu não quero ser mais o mesmo, como nós cantamos, e esta é minha promessa, eu gastarei minha vida. Pode vir, pode vir, pode vir, vem aqui na frente, nós vamos estar orando, pode vir aqui, vamos orar, amém, glória a Deus pela sua vida. Onde estão os outros jovens que querem entregar a vida para o Senhor, que querem renovar esse compromisso de evangelização, de adoração? Pode vir, pode vir, pode vir. A igreja com os olhos fechados, esse é o momento nosso, irmão, esse é o momento nosso. Esta é a minha promessa. Vamos cantar de novo essa canção de Simeão. O meu amor não será segredo. Irmãos, ao ouvir desse Uber nessa tarde, que eu perguntei, foi, você é muito evangelizado aqui? Ele falou, não, que nada. Nós não podemos nos calar. Pode vir, meus irmãos. E nós vamos orar aqui juntos. Vamos orar, vamos cantar louvor. Enquanto a gente ora, a igreja ora, os irmãos aqui na frente oram também. Se você tem um chamado para missões também, pode vir na frente, vamos orar por você.
Os meus olhos viram a salvação.
Entregue a sua vida para missões.
Luz para o mundo, esperança da terra.
Pode vir, ó Deus, eu quero fazer algo para o Senhor.
Eu não sou mais meu.
Eu não sou mais meu.
Eu não sou mais meu.
Cristo, Cristo.
Cristo, tu és.
Tu és, Senhor Deus.
Minha canção.
Vou chamar a Lucimara, chamar os pastores para vir orar aqui para os irmãos. Os pastores podem vir orar. A Valéria pode vir orar aqui também.
Vinho novo e o pão.
Eu não sou.
E eu não sou mais eu.
Cante e viva
e
isso.
Eu não sou mais eu.
Yeah.
que o Senhor está resgatando-nos para a essência da adoração. Nós queremos levar a adoração dos nossos cultos, dos nossos devocionais em casa, no secreto, para o nosso trabalho, para a nossa sala na universidade, para o laboratório, para a quadra de futebol, para a quadra de vôlei, de basquete, de tênis. Nós queremos levar essa adoração para a academia. Nós queremos levar essa adoração para a repartição pública, para as ruas, para dentro dos ônibus, para dentro dos carros de aplicativo. Nós queremos expandir essa adoração. E o Senhor vai usar esta igreja, estes jovens, essa comunidade, Senhor, para expandir. É como uma gota d'água ao cair num rio, ela vai formando ondas e 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 ondas. Que a sua casa seja essa onda, primeira onda no seu bairro. Que a sua mesa, no seu trabalho, seja essa gotinha ao cair nessa água do seu trabalho. Que a sua mesa na universidade, na escola, seja essa primeira gota ao cair para contaminar tudo ao redor, para a glória de Deus. Senhor, o Senhor tem chamados aqui nessa noite, o Senhor tem escolhidos nessa noite. E a minha oração é aquilo que o apóstolo Paulo falou: reaviva o dom que há em ti, que foi te dado por imposição de mãos. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Louvor.
Promessa nessa noite: eu vou gastar a minha vida pro Senhor, eu vou empenhar os meus dons, aquilo, tudo que o Senhor tem me dado, para coroar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para exaltar o Senhor. Teus olhos e agora fala com o Senhor a respeito daquilo que Ele ministrou no seu coração, aquilo que Ele falou sobre a sua vida, aquilo que Ele tem te entregado. Talvez você tenha retido, talvez você tenha guardado, mas o Senhor nessa noite te chamou para ser um porta-voz da palavra dEle. Ele tem falado com você: não retenha o que eu tenho te dado. A palavra de Deus, ela fala para nós que a melhor coisa é dar do que receber. E o Senhor tem te dado. O Senhor tem te dado saúde, o Senhor tem te dado inteligência, o Senhor tem te dado força, o Senhor tem te dado dons. A melhor coisa é dar do que receber. Dá, entrega, passa seu conhecimento, passa suas ideias, carregue, semeie. Aquele que deu, dá mais, Ele faz mais, Ele traz mais, Ele vem com mais. Gasta sua vida em favor do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, presença maravilhosa, presença agradável. Como é bom estar na Tua presença, como é bom ser ministrado pelo Senhor. Como nós cantamos nessa noite, a melhor parte é estar aos Teus pés, e nós escolhemos a boa parte em estar nos Teus pés, e fomos ministrados pelo Senhor, fomos encorajados e desafiados a levar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração nunca deixe o primeiro amor, que nós possamos voltar sempre ao primeiro amor, ao anseio, desejo de falar, de levar, de propagar as boas novas, aquilo que o Senhor tem feito. Livra-nos da religiosidade, livra-nos, Pai, de sermos acostumados, livra-nos de rituais, livra-nos, mas que nós possamos queimar cada dia mais e mais pelo Senhor, que o vir à igreja possa ser uma festa, uma celebração, um tempo de alegria, que possamos vir à tua casa sempre para te adorar, mas que possamos também ter o nosso tempo em secreto ali com o Senhor, e ali sermos ministrados pelo Senhor, e que possamos gastar a nossa vida para o Senhor. Que nunca nos falte, Pai, a tua presença, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a nos acostumar, que nós não venhamos a levantar as nossas mãos, que nós não venhamos a cantar simplesmente por cantar, mas que cada erguer das nossas mãos, cada palavra que sair dos nossos lábios, cada leitura que fizemos, que cada momento que tivemos seja para honra, para glória, para exaltar o teu nome, para reconhecer a nossa dependência do Senhor, para reconhecer que nós precisamos do Senhor, que nós somos teus e que fomos chamados para gastar a nossa vida em teu, no teu altar e em favor do Senhor. Eis-nos aqui nessa noite, eis-nos aqui, estamos aqui dizendo: usa-nos, Senhor, usa-nos, usa-nos, leva-nos pelas nações, leva-nos, Pai, leva-nos, leva-nos, nós somos teus, Senhor. Nós te amamos, Jesus, essa é a nossa promessa. Não há um segredo, nós somos teus, nós carregamos Cristo Jesus, nós levamos Cristo Jesus, e Pai, o que vier nas nossas mãos será para exaltar, para glorificar o teu nome, será para anunciar a verdade de Cristo Jesus, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Você pode exaltar o Senhor nessa hora? Você pode glorificar o nome do Senhor? A ti a honra, a glória, o louvor, Pai. Essa é a nossa promessa nessa noite. Nós gastaremos a nossa vida para o Senhor. Louvado seja o teu nome.